Glória a Jesus. Antes de repartirmos um pouco a palavra e depois praticarmos juntos, quero trazer um testemunho da igreja de Canoas. Tivemos juntos no sábado ali com a amada igreja e apresentaram os batizados, né? Assim como nós também temos a prática. E 11 pessoas foram batizadas. Dos 11, 7 são fruto do Roberto. Muitos de vocês conheceram o Roberto Zubzinski, um dos presbíteros que o Senhor tomou para si. Já faz alguns meses, em março, Deus promoveu ele para a glória. E ele está com o Senhor, está muito bem. Mas antes de ele partir, me lembro de uma das manhãs, nós estivemos juntos com a igreja e com o presbitério, e ele olhou para mim e disse: John, eu quero evangelizar. Porque nós estávamos com todo cuidado para que ele tomasse toda a atenção e ficasse restrito, né, não se envolvesse tanto. E ele dizia: John, eu quero evangelizar. Ele sabia que os dias dele estavam contados. E ele sentia uma urgência de ministrar a palavra. E Deus colocou um projeto para, no grupo da igreja, na casa dele, orar pelos maridos e pelas esposas não convertidas. E eles começaram a interceder. E também, nos dias de tratamento no hospital, ele ficou num quarto semi-privativo e ficou junto com um rapaz. E nesse sábado, conhecemos esse rapaz. Foi batizado, vinculado, está sendo curado. Está sendo tratado por leucemia, mas o Senhor está operando na vida dele. Roberto, na glória, dando fruto. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Olhando a alegria da Ana, a viúva, os filhos, com todo o cuidado de Deus, mas ali frutificando para o Senhor. Meu coração se encheu de gratidão diante de Deus. Nunca é em vão a semeadura. Nunca é em vão proclamarmos o reino. Nós nunca vamos saber exatamente o que vai acontecer, mas não voltará vazia a palavra do Senhor. Amém? Quero repartir esse grande testemunho. Aleluia. Como o Senhor é poderoso. O Senhor é tremendo. Amém? Nós te damos glórias nesta noite, Senhor, porque tu estás fazendo maravilhas e vai continuar fazendo. Nós continuamos trazendo diante de ti a pequena Camila aqui. Toda essa situação dos rins dela, Senhor, é algo que nós não conseguimos, Senhor Jesus, conceber. Mas em nome de Jesus, nós profetizamos completa cura em teu nome santo. Completa restauração. Senhor, surpreenda-nos, Senhor. Quando nós estamos diante de situações assim, nós ficamos tão insuficientes, incapazes, totalmente, Senhor, sem saber, dependemos totalmente de ti. Mas nós cremos no poder do teu nome. Nós cremos no teu poder, na tua graça, na tua autoridade, em nome de Jesus. Obrigado pela cura da vida da Camila. Obrigado pela restauração dos rins dela. Nós te damos graças como igreja. Assim como tu curaste a vida da Miriam Dias e fizeste um milagre naquela operação do cérebro ali, restaurando completamente a vida dela, assim também opera na vida da Camila, em nome de Jesus. Aleluia. Quero repartir uma palavra contigo, uma palavra prática nessa noite. Está muito frio, muito úmido, muita chuva, né? Mas vamos daqui um pouquinho nos levantar e vamos praticar essa palavra. Quero repartir contigo a respeito de algo que Deus nos tocou no retiro com os pastores. Marcos Moraes nos falou com muita força a respeito dessa carga profética de todos nós profetizarmos. E eu quero repartir um pouco contigo sobre isso e depois nós partimos para a prática. Amém? Topas? Amém? Então, ou seja, essa palavra não é uma palavra para você apenas assistir ou anotar, mas é para nós colocarmos imediatamente em prática. Amém? Então, vamos orar mais uma vez, tu te colocar em disponibilidade diante do Senhor. Amém? Começa dizendo com a tua boca para o Senhor: Senhor, eu quero ser usado por ti nessa noite. Eu quero profetizar. Eu quero aprender a profetizar. Eu quero ter uma gana de profetizar, Senhor. Eu quero entender que eu sou sacerdote. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Cheio da tua autoridade e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo alguns textos. Não quero me alongar. Primeiro delas, 1 Pedro 2:9, textos conhecidos que sabemos muito bem. 1 Pedro 2:9, vamos ler em voz alta, só para a nossa catequese, de que nós somos profetas, somos sacerdotes, somos uma nação sacerdotal, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus tem nos chamado a congregação, a sua igreja inteira, não só essa parte que se reúne aqui hoje, mas não só também toda a congregação de sábado, domingo e segunda, mas toda a sua igreja, esteja na localidade em Porto Alegre, em toda parte, em todo lugar, nós somos profetas, somos sacerdotes. Leia comigo 1 Pedro 2:9 e 10. Em voz alta, e alguns de vocês já me conhecem, sabe, eu gosto de mudar aqui, em vez de dizendo vós, você pode dizer comigo nós, porém, porque essa carta foi direcionada para você e para mim, amém? 1, 2, 3, nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sim, que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia de Deus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra se reflete diretamente a um texto do Antigo Testamento de Êxodo 19. Êxodo 19, palavra de Deus para todo o povo e nação de Israel. Você pode abrir comigo Êxodo 19, rapidamente, versículo 5 e 6. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus tinha uma palavra a toda a nação, eram mais de 2,5 milhões de pessoas, jovens, velhos, crianças, adultos, anciãos, e Deus falou para toda aquela nação, todo aquele povo, que ele tinha um propósito específico e definido. Ele diz: agora pois, Êxodo 19, 5, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Vós me sereis nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E hoje é falado para os filhos de Deus, aqui, nessa parte da igreja aqui em Porto Alegre. Somos uma nação sacerdotal. Amém? Somos um povo sacerdotal, nação santa, um povo, um reino de sacerdotes, cada um de nós. Amém? Números 11 tem uma expressão, muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso. Números 11, naquele tempo, o Espírito Santo só vinha sobre alguns poucos escolhidos, sobre profetas, reis e depois os sumos sacerdotes, os sacerdotes. Mas teve um momento onde a unção que havia sobre Moisés foi derramado sobre 70 escolhidos. E dois deles ficaram fora da arraial, mas mesmo assim foram cheios do Espírito Santo. Versículo 25 de Números 11, desceu o Senhor na nuvem e lhe falou para Moisés: tirado do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas olha só, mas depois nunca mais. Mas no arraial ficaram dois homens, um chamado Eldade, outro Meldade. Repousou sobre eles o espírito, porque estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. E correu um moço e anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Meldade profetizaram no arraial, e Josué, filho de Num, discípulo de Moisés, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu a Moisés: Moisés, meu servo, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúme de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Aqui nós vemos um vislumbre do coração de Deus, a respeito de que Deus nos chamou para que toda a nação, todo o povo sacerdotal de Deus, pudesse profetizar. Não um, não dois, não 70. O coração de Deus não era que Moisés, Arão, os filhos de Arão, como sumos sacerdotes, aqueles 70 anciãos, alguns escolhidos, tirados daquele povo de 2,5 milhões de pessoas, apenas uma parcela mínima fossem sacerdotes ou profetas. Não, isso nunca foi no coração de Deus. O coração de Deus arde para que todos, sem exceção, sejam profetas e sacerdotes. Você diz amém? Isso é algo que arde no teu coração? Tem resposta no teu espírito? Eu quero profetizar. Eu sou sacerdote. Amém? Eu fui chamado pelo Senhor. Eu pertenço a Ele. Joel capítulo 2, quando fala sobre isso, e depois esse mesmo texto é usado por Pedro de novo no dia de Pentecoste. Mas você pode abrir Joel, profeta Joel, Velho Testamento ainda. Rapidamente, só citando, Joel capítulo 2, nos fala a respeito, versículo 28, que acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Isso aqui é 600 anos aproximadamente antes da vinda de Cristo. Mas o profeta Joel, ele enxergando o coração de Deus e recebendo uma palavra profética, ele declara que o desejo de Deus sempre foi e sempre será de derramar do seu espírito sobre toda a carne. Diga comigo: toda. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Derramarei do meu espírito sobre todos. Isso depois se cumpriu em Atos 2. Abra comigo Atos, agora Novo Testamento. Agora, a partir de Cristo, o Verbo Eterno veio. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, realizou uma obra tremenda e gloriosa. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, aleluia, e Ele foi glorificado, e Ele foi exaltado. E quando Ele chegou nas alturas, e foi exaltado à destra do Pai, Ele derramou o Espírito Santo. E Pedro, em Atos 2,17, diz, repetindo a palavra de Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora não é mais uma palavra profética, agora é uma palavra profética já cumprida. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne. A terceira pessoa da divindade, da trindade, o Espírito Santo de Deus, agora vem na vida de cada um dos discípulos, como habitação, e depois como presidência no batismo do Espírito, para manifestar na vida de cada um dos filhos de Deus um derramar profético em sonhos, visões, palavra profética, um derramar do seu Espírito, nos enchendo do seu Espírito sobre todas as pessoas que são discípulos dele. Amém? Atos 2:17, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga de novo comigo, toda. Olha só, vossos filhos e vossas filhas, o quê? Aleluia. Vossos jovens terão? Nós, os velhos, nós podemos começar a sonhar. Seja acordado, seja dormindo. Aleluia. Oh, Jesus. Até sobre os escravos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. O mesmo capítulo, versículo 37, 38, 39, fala da porta do reino, fala do arrependimento, fala do batismo em Cristo para a entrada do reino como discípulos do Senhor. E ele diz que essa promessa, recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros, versículo 40, capítulo 2, é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o nosso Deus chamar. Pode colocar a mão no teu peito e dizer, eu fui chamado pelo Senhor. Eu pertenço a uma nação sacerdotal. Eu quero profetizar. Fui chamado para ser profeta. Aleluia. Ser cheio do Espírito. Obrigado, Senhor Jesus. Com isso em mente, vem comigo para 1 Coríntios capítulo 14. Paulo está ordenando sobre a palavra profética dentro da igreja, dentro do encontro da igreja. E ele diz que essa palavra profética deve ser algo que todos nós, como discípulos do Senhor, já convertidos, que já tem o Espírito Santo habitando em cada um de nós pela conversão, pela habitação dele, que já fomos agora incluídos e enxertados em Cristo pelo batismo, e fomos cheios do Espírito Santo pelo batismo do Espírito, agora como fervorosos do Espírito todos os dias, nós precisamos procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Capítulo 14, versículo 1, segui o amor, procurai com zelo, com gana, com intrepidez, com dedicação, com empenho, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que profetiza, ele fala aos homens, às pessoas que estão ao teu derredor, a homens, a mulheres, a velhos e crianças. Na hora que nós estávamos orando aqui pela vida do Bill Ney, nós estávamos profetizando também, não só sobre a Camila, mas sobre ele, profetizando consolo, fortalecimento. A palavra profética, ela precisa ser permeada no nosso meio, e ela tem esses três trilhos: edificando, exortando e consolando. Diga comigo em voz alta: edificando, exortando e consolando. Mais uma vez: edificando, exortando e consolando. Quando eu era mais jovem, mais guri, na tradição de onde eu vim, a palavra exortar sempre tinha uma conotação negativa, é como se fosse puxar as orelhas, ou como se fosse dar um cascudo, né? Uma carraspana, né? Uma chamada de atenção. Mas a exortação aqui não significa isso. Exortar aqui é a mesma palavra do Espírito Santo, paráclito, significa fortalecer, significa encorajar, significa fortalecer, é isso? Aquele que está ao lado para levantar. Então nós podemos ler de novo aqui, traduzindo para o nosso entendimento claro, edificar, diga comigo, edificar, edificar. Encorajar. Encorajar, fortalecer, e consolar. Não te dá uma vontade de ser usado por Deus nessa direção? Não te dá assim um desejo ardente? Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser ousado e eu quero ser usado profetizando, edificando, fortalecendo, encorajando que é a mesma palavra no original grego, e consolando. Eu pergunto, todos nós não precisamos desse receber de Deus todos os dias? Não é verdade? Aqui no encontro, no encontro da casa, quando estamos um ao outro, dois discípulos, nos encontramos na rua, às vezes só no abraço, não é verdade? Às vezes só no olhar, às vezes só no beijo, no ósculo santo, em amor, de fortalecimento. Nós já somos, parece que dá uma injeção de ânimo. Já experimentaram isso? Alguns são conscientes que isso acontece, outros abraçam como se fosse um abraço qualquer, um oi, um oi, como é que está? Mais ou menos. Aí fica complicado o Espírito Santo usar, né? Como é que tu está? Eu estou meia boca. O que tu vai transmitir? Tu vai transmitir desânimo, fraqueza, incredulidade. Agora, se tu abraça e diz, meu irmão, cheio do Espírito Santo, você pode profetizar com um abraço, você pode gerar fé com um olhar. Sempre a palavra profética vai nessa direção, edificando, profetizando, exortando, encorajando, fortalecendo e consolando. Dessa maneira, nós podemos, assim, me entenda bem, desmistificar, porque parece assim, né? Depois eu até pedi para o Tom aqui, nós cantarmos juntos, não vou calar meus lábios, vou profetizar. Senhor, né? A gente pensa que vai cair um raio do céu, que vai me arrebatar, e aí eu vou ficar todo tremelico, e aí eu vou fazer algo. Não precisa nada disso. Essas três direções, eles estão dentro do contexto de uns aos outros, de nos edificar, fortalecer, encorajar e consolar. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:11. 1 Tessalonicenses 5:11. Aqui está os dois parâmetros proféticos, consolar e edificar. Leia comigo, 1 Tessalonicenses 5:11. Olha como isso está na vida do corpo da igreja, uns aos outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Será que nós podemos responder sim, estamos fazendo? Ou nós temos que aqui nos envergonhar e dizer, eu estou meia boca aqui, eu não estou fazendo. Eu fico meio com medo, eu fico meio com receio, eu penso que pode dar alguma coisa errada, e com isso me coloco à parte e não sou usado e ousado como o Senhor quer que eu seja. Consolai-vos, pois uns aos outros, edificai-vos, reciprocamente, como estáis fazendo. O 4:18 do mesmo livro de Tessalonicenses diz: consolai-vos, fortalecei-vos, encorajai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolar, edificar, fortalecer. O texto de Hebreus 3:13. Ele fala a respeito dessa palavra de encorajamento, de exortação, encorajando. E ele diz que essa palavra deveria ser cada dia. Já falei aqui alguns meses ou anos atrás sobre essa mesma palavra. Hebreus 3:12, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em nós qualquer coração perverso de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, uma vez por mês, uma vez por ano. O que diz ali? Cada dia, durante o tempo que se chama, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Essa palavra aqui, exortar, é também a mesma palavra encorajar, fortalecer. Tem alguém aqui que não precisa de fortalecimento? Estou bem assim. Eu preciso ser fortalecido. A igreja precisa ser fortalecida pelo teu ministério. Deus te chamou para ser profeta. Deus te chamou para ser sacerdote. Para pertencer a uma raça sacerdotal. Nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. No meio do corpo, no meio das juntas e ligamentos, no meio do convívio da igreja, de nós encorajar, profetizar e consolar uns aos outros em amor. Amém? Volta comigo para 1 Coríntios 14 e quero dar algumas dicas e depois nós vamos praticar. Eu prometi que eu ia ser breve, eu quero ser verdadeiro. Eu sei que alguns que me conhecem meio duvidam, né? Mas em nome de Jesus, a palavra fala que quando nós estamos juntos, cada um tem, está no versículo 26, quando estamos juntos, isso vale aqui para a congregação, isso vale por excelência na igreja, na casa, entre os discípulos, quando estamos juntos, um tem salmo, no original diz, cada um tem algo para contribuir, doutrina, ensino, revelação, aquele outro língua, aquela outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Versículo 31, olha só, é para ti e para mim. Por quê? O que, que diz ali? Aquela palavrinha de novo, te lembra que eu te fiz repetir aquela, essa palavrinha? Diga comigo em voz alta, por quê? Todos poderemos profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. O espírito do profeta está sujeito aos próprios profetas. Deus não é de confusão, Deus é de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 39 diz, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não o proibais em falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Como me tornar disponível para o Espírito Santo? Como caminhar? Primeira coisa, de novo, em que trilho eu vou caminhar? Eu vou caminhar em cima do trilho de edificação, consolação e fortalecimento. Amém? Encorajamento. É nisso que cada um de nós precisamos. Nós não podemos sair fora desse âmbito. Esse é o trilho, é a estrada que nós temos que caminhar. A palavra nos fala que a palavra profética, ela edifica, ela consola, ela fortalece, ela encoraja. Então eu preciso caminhar dessa maneira. Como fazer isso? 1 Pedro 4 fala que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que temos recebido. E 1 Pedro fala a respeito de que se alguém fala, 1 Pedro 4, 11, se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com a palavra, né? Na versão atualizada aqui tem uma palavra meio estranha que diz oráculos de Deus. Mas significa palavra de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, eu preciso trazer uma palavra que edifica, uma palavra de Deus que encoraja, uma palavra de Deus que fortalece. Foi o que o Tom fez aqui na introdução, lendo o Salmo, nos encorajando, nos fortalecendo, o amor de Deus, do cuidado de Deus, da majestade de Deus. Te lembra o que está escrito lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, profetizando. Então, qual é o pré-requisito para que você possa profetizar? Ser cheio da palavra de Deus. É simples, cheio da palavra de Deus, de tal maneira que quando eu abro a boca fala que o coração está cheio. Se eu estou cheio da palavra de Deus, ao abrir minha boca, o que vai vir? Palavra profética de consolo, palavra profética de edificação, palavra profética de encorajamento. Amém? Estão entendendo? O parâmetro é a palavra. Segunda dica. Como é o Espírito que quer dar essa palavra? E às vezes eu não sei o que fazer. Uma dica é começar orando em línguas. Romanos 8, quando fala sobre o ministério do Espírito, nisso que o Telmo nos lembrou aqui de intercessão, de intercessor, Romanos 8, ele fala no versículo 26, segunda dica, que o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, pois segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Uma dica. Você vai orar com Tom? Você não tem ainda uma palavra clara. Você não sai lascando uma profetada. Né? Você vai começando a orar. Uma dica. Agora estou no microfone só para exemplificar, né? Mas... eu estou orando no Espírito, na língua que Deus me deu, não para interpretação na congregação. Eu estou orando para trazer algo para o Tom, algo que Deus vai me dar. Eu preciso estar afinado, né? Eu ligo o plug online, está ali, está ligadinho, estou em sintonia, né? Eu estou com todo o sinal aqui, né? Está tudo cheio, bateria está cheia, e também o sinal aqui está cheio, eu estou plugado, estou, né, turbinado aqui. Eu estou cheio da palavra, e eu estou cheio do Espírito. O que vai acontecer? O Senhor vai me dar algo para fortalecer a vida do Tom. O Senhor vai me dar algo para encorajar a vida dele. O Senhor vai me dar algo para liberar com mais graça e unção de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Estou me segurando aqui para já não começar. Em nome de Jesus, o Senhor está me dando duas coisas. Oh Senhor amado, aleluia. Cheio da palavra, parâmetro, servir conforme o dom, conforme a palavra de Deus, habitando a palavra, mas cheio do Espírito, porque eu preciso estar dependendo do Espírito Santo, porque não é uma palavra minha, é a palavra de Deus, do Espírito Santo, que Deus vai derramar sobre a vida do meu irmão, e depois ele pode profetizar sobre mim. Você diz amém? Você está entendendo? A palavra fala isso: consolai-vos uns aos outros, edificai-vos mutuamente, encorajai-vos. Então é algo simples, aquela mistificação, aquela coisa tão estratosférica, cai por terra e se torna algo prático para todos nós, em nome de Jesus. Dessa maneira, você está sensível ao Espírito. Sensibilidade ao Espírito. Se tu fores ler Atos, tu vai ver, disse o Espírito conduziu, o Espírito falou, o Espírito dirigiu, o Espírito impediu. Você vai ver em todo o livro de Atos aquela sensibilidade fina, aquele ajuste fino do Espírito. Quando você começa a orar em línguas, quando você está em santidade, você é discípulo do Senhor, está debaixo de autoridade, está vivendo diante do Senhor com desejo de agradá-lo, você está aquele... Você, os irmãos aqui estavam com fone, né, cantando aqui para se escutar. Você está com fone de ouvido direto de Deus. Que diz, meu Senhor, ao seu servo, não vou calar meus lábios, eu quero profetizar. Sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Quero concluir. Primeira Tessalonicenses, de novo. Repetindo, cheio da palavra, repetindo, cheio do Espírito, repetindo, sensibilidade ao Espírito, e em quarto lugar, a palavra fala, em 1 Tessalonicenses 5, vou começar aqui, 17 em diante, né? Orai sem cessar, em tudo dando graças. Se você não tem muito o que falar, início, quando você vai profetizar, pode dar graças pela vida do irmão. Você pode agradecer a Deus pela vida da tua irmã. Você pode louvar a Deus, porque Deus tem derramado um amor tão grande pela vida dele. Essa é a vontade de Deus. não apagando o Espírito, mas deixando Ele se manifestar, não desprezando a profecia que Ele está te dando. Seja ousado, seja intrépido, dentro do parâmetro da palavra. Olha só o que diz aqui, ó, julgando todas as coisas, retendo o que é bom, e abstendo-vos de toda forma de mal. Qualquer palavra que possa vir da tua carne negativa, de condenação, de acusação, de desânimo, você rejeita, porque isso não vem de Deus. Qualquer palavra que fere o Espírito Santo, você tira e fala, não, isso aí não é de Deus. Você tem que ter um espírito maduro para julgar, tanto quando você vai falar, como aquele que recebe. Você vai retendo somente o que é bom. Dessa maneira, se alguém aqui errar, não é tão problemático. Oh, o cara deu uma bola fora aqui, o cara deu, né, chutou errado aqui, não fez gol, o cara, está bem, ele está aprendendo. Você tem a responsabilidade de também ouvir, julgar. Não é julgar o profeta, é julgar a profecia. Amém? Vamos nos colocar em pé? Tom, tem alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo ainda? Só para, né, que nós podemos já orar por essas pessoas, enquanto que os outros vão aprender a profetizar. Tem alguém aqui que não foi batizado ainda? Amém? Então, vocês querem ser hoje? Eu sei que tem, alguns já estão aprendendo, né, começando a conversão, eu sei que estão em processo de batismo, mas...
É o Espírito.
Amém. Vamos ser bem práticos. Vocês querem vir para frente aqui? Os que ainda não foram batizados no Espírito Santo, vamos orar por vocês. Aleluia. Oh, Jesus. Se você ainda não foi batizado, essa noite você vai ser. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus amado. Aleluia. Mas todos os outros que já foram batizados, aleluia. Você também ainda não foi? Que bênção. Aleluia. Oh, Jesus, meu. Tem uma turma grande aqui. Glória a Deus. Vem mais para frente, vem mais para cá ainda. Isso, vem mais para cá para poder os irmãos cercarem vocês também. Nós vamos precisar de ajuda aqui para profetizar sobre alguns aqui. Tá? Glória. Em nome de Jesus. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus amado. Aleluia. Oh, Jesus. Mas você não vai ficar assistindo eles serem batizados. Você vai profetizar. Tá? Então, vocês aguardem aqui que nós vamos trabalhar com eles primeiro. Tá bem? Você vai orando aqui, vai recebendo de Deus, glória a Deus, mas eu quero focar você primeiro, aleluia. Alguns já estão se abraçando ali no meio das cadeiras. Começa a orar, você que já é batizado, começa a orar em línguas, começa a receber do Senhor uma palavra profética, começa a receber do Senhor algo para repartir com teu irmão, com tua irmã. Você tem liberdade de sair do teu lugar. Aleluia, de abençoar, de ministrar, ser cheio do Espírito, cheio da palavra, em nome de Jesus, aleluia. Começa a receber, aleluia, em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo agora. E agora você sai do teu lugar e começa a profetizar, começa a abençoar a pessoa que está ao teu lado, a pessoa que está na tua frente, atrás de ti, os jovens, adolescentes, os casais. Você pode sair do teu lugar, você pode abençoar, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Obrigado, Jesus. Pode ser em português, pode ser em inglês, aleluia. Toma liberdade em nome de Jesus, aleluia. Oh, rabakita tarala, aleluia, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Derrama-te sobre a vida do teu irmão. Derrama-te sobre a vida da minha irmã. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Kleber, Cris, pode sair do teu lugar. Pode ministrar também sobre outros. Marco e Aisha. Aleluia. Roseto e Dani. Aleluia. Oh, Jesus. Por favor, pode sair do teu lugar. Pode ministrar sobre a vida do teu irmão. Em nome de Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Você que aqui está aqui na frente, dá uma pausa por um segundo só, ou dois, olhem para mim, só para ter certeza, só para não precipitarmos. Só para ter certeza, você já entregasse a tua vida para Jesus?
Amém.
Tu já te entregasse para Jesus? A senhora? Lorena? Isso? Você já te entregasse para Jesus? Faz essa oração comigo agora. Senhor Jesus, faz em voz alta. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para ti nessa noite. Eu quero confirmar que eu quero ser filho teu, quero ser filha tua. Eu quero me entregar a ti nessa noite. Eu quero ser salvo nessa noite. Eu quero te receber no meu coração. Entra na minha vida. Habita no meu espírito. Jesus, agora, nessa noite, entra na minha vida. Toma lugar de presidência, de governo na minha vida, Jesus. E agora me enche. E agora me batiza. Eu quero receber-te completamente. E eu quero também falar em línguas. Aleluia. Eu quero ser batizado agora. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Agora você começa a ministrar sobre a pessoa. E você começa a orar. E você começa a fluir. Você começa a profetizar. Aleluia. Rafael, Marcos, vem aqui na frente. Rafinha, Marcos, vem aqui orar com esses dois meninos aqui, ó. Vem vocês dois. Marcos, isso, vem tu e o Rafael, vem aqui, ó. Vem vocês dois orar com os meninos do Josué aqui. Aleluia, Senhor. Isso, vem aqui. Aleluia, Jesus. E faz a volta aqui. Isso, continua orando no banco. Continua orando. Aleluia. Aqui, ó. Vai orando um pelo outro. Aleluia. Vai profetizando. Vai recebendo de Deus. Aleluia.